Future Hacker. Life. Path. Future.
Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui um papo com uma pessoa muito especial. É a Juliana Alencar. Ela é sócia e CCO, que é Chief Culture Officer da Startse. Ela, a Ju, é especialista em inovação e por muitos anos preparou stakeholders e estruturou projetos, né, de inovação através de educação, inteligência e conexão com as startups. Ela tem mais de 13 anos de experiência e ocupou posições-chave em várias instituições na área de inovação e novos negócios e foi também a primeira mulher sócia da Startse. Ju, bem-vinda ao Future Hacker.
Oi, André, super obrigada aí pelo convite. Super prazer estar aí com vocês. Acompanhei um pouquinho o conteúdo de vocês e tá realmente cada dia mais incrível, então é uma baita honra aí pra mim estar aqui com vocês hoje.
O prazer é nosso e eu sou seu fã, né? Você já sabe disso. Ju, vamos lá, na tua trajetória, assim, né, você praticamente, né, iniciou a tua carreira, né, na área de inovação e transformação de empresas, né? Ou seja, num momento de grande transição, de ruptura, etc. Você sente algum tipo de resistência, assim, da velha guarda, né, das escolas de negócio, pelo fato de você não ter vivido muito essa a antiga economia?
Então, André, ó, na minha primeira experiência, né, de inovação mesmo, foi numa área de inovação de uma grande empresa. Então, a gente tinha como desafio aí toda a transformação digital, né, da empresa, enfim, conexão com startups e também o posicionamento dela no universo aí de inovação. Só que também, né, uma mudança aí forte no modelo mental de gestão, né, enfim, todas as questões ali voltadas a pessoas dentro da grande corporação. Então, foi legal que eu tive a experiência aí de um lado da mesa, né, entendendo aí na prática como que são os desafios mesmo de inovação de uma grande empresa, e depois eu parti para o outro lado da mesa. Eu não sinto, assim, que é uma resistência mesmo dessa velha escola de negócios, né, ou, vamos dizer assim, empresas um pouco mais tradicionais aí do mercado. Mas é sob o olhar mesmo do ser humano, né, mudar muitas vezes, pô, não é gostoso, né, te tira aí de uma zona de conforto. E a partir do momento que, poxa, eu acho que sempre o nosso maior asset aí foi, pô, a nossa bagagem, né, todo o tempo aí de chão, enfim, quando, pô, a gente se vê num cenário, né, que muda um pouco aí os padrões. Antigamente a gente fazia faculdade, um MBA, nossa vida estava resolvida e se mantinha aí constantemente, né, dentro de uma grande empresa, isso tudo, pô, mudou. Né, a própria parte estratégica da empresa, né, cada dia, pô, surge uma novidade, então é necessário mudar. Com isso, é necessário mudar todo o modelo de gestão. O que antes era o nosso maior asset aí de bagagem e tal, pô, hoje está tudo muito, muito novo. A forma com que a gente enxerga o negócio muda, a forma com que a gente enxerga os times aí mudam também. Então, nem sempre é tão simples, né, tão fácil, tá muito atrelado também, pô, com cada indivíduo mesmo, né, com as suas referências mesmo de modelo de gestão, o que funciona, o que não funciona, como viveu, e muitas vezes, pô, pra ele, né, funcionou muito bem, fala assim, essa é a única referência que eu conheço. Então, o desafio aí acho que o maior desafio que a gente tem é desaprender para depois aprender de novo, né, e constantemente. Então, eu sinto aí uma resistência, mas não é da velha guarda, isso não está única e exclusivamente aí dentro da velha escola de negócios, né? Está no próprio ser humano. Na Startse, a gente trabalha muito a andragogia. O que é isso, né? O adulto aí, diferente mesmo das crianças. As crianças, você chega aí para ensinar alguém, uma criança, ela vai de coração aberto para te escutar. Né, para aprender coisas novas, que ela já parte do princípio, assim, que o adulto sabe muito mais, então ela vai toda curiosa. O adulto, você tem que, como se você tivesse que provar para ele por que ele precisa aprender aquele conteúdo. Então sempre tem aí, acaba tendo uma resistência, e o que isso é normal, né, e muito natural aí do ser humano. Para a gente conseguir aí quebrar algumas barreiras, né, algumas resistências, a gente vai usando algumas técnicas, até mesmo antes de inspiração, enfim, para depois entrar aí no ferramental. E a gente acredita que essa composição das duas coisas são muito importantes, porque só uma inspiração né? Pô, não gera negócios, não move time, não nada, e só um ferramental. Sem você estar realmente com o coração aberto, você muitas vezes fica limitado aí a descobrir, realizar, enfim, coisas novas.
Não, perfeito. E você falou, né, falando disso, né, não dá para tirar o tema de soft skills, né, que está hoje em voga. Né, todo mundo, inclusive, né, teve um super painel aí de especial no Sidewalk Southwest, né, o SXW, 2021, agora um painel de educação, né, falando sobre o mercado soft skills, né, quer dizer, né, vocês abordam isso, quer dizer, no momento que vocês vão fazer o trabalho de sensibilização ou dentro de uma, seja numa empresa, né, corporativa, tradicional, ou o próprio relacionamento com as startups, como é que vocês lidam com soft skills nesse tipo de consultorias?
Hoje a gente está posicionado assim como uma plataforma de conhecimento, né? Então é muito voltado à educação, enfim, o conhecimento como um todo. Então a gente não entra ali no dia a dia como uma consultoria. Só que esse ponto dos soft skills, eles são super, cara, super necessários. A partir do momento que hoje a gente não consegue mais muito ter especialistas, né? Porque o mundo tá mudando tão rápido que hoje você é especialista sobre um tema, só que mudou tudo. Então amanhã você já deixa de ser. Os hard skills acabam se modificando, né, o tempo inteiro. E com esse tanto de mudanças, outros skills entram como protagonistas no dia a dia dos times, né, e das empresas, que são soft skills. Então, são skills como resolução de problemas complexos, criatividade, gestão de time, inteligência emocional, julgamento ali nas tomadas de decisão, negociação, enfim. São coisas que você se apega muito mais, porque é tanta mudança, é tanta coisa nova, que você precisa se desenvolver nisso para você conseguir, cara, até mesmo desenvolver os projetos dentro das empresas. Eu posso ver dentro da Start mesmo, né? A quantidade de mudança que a gente faz o tempo inteiro, a gente contratou assim, uma leva de pessoas para executar uma coisa muito forte assim no hard skill. Só que se mantém ali, enfim, desenvolvendo todos os pontos, quem consegue ter os skills necessários e que acompanham também a velocidade das coisas. E esses soft skills, assim, estão cada vez mais em alta. Todo mundo fala até assim, né? Todo mundo não. Algumas pessoas falam, poxa, com a entrada da tecnologia vai substituir o ser humano e tal. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que a gente está aprendendo cada vez mais a sermos humanos. Da nossa natureza mesmo, esses skills são os mais naturais possíveis.
Perfeito, Ju. E assim, e essa característica, eu poderia dizer que é exatamente isso que vocês enxergam, né, nas empresas, as referências do Vale do Silício, né? Inclusive na tua bio você fala, né, que tem um grande objetivo que garantir que os sócios colaboradores estejam conectados à cultura da Start e que segue à risca, né, essas maiores referências do Vale do Silício, né? Então, o que é essa? Então, você já deu, teoricamente, já alguns insights aí, mas assim, essa é a cultura do Vale?
A cultura do Vale, assim, a gente fala que é super... a gente consegue se adaptar muito bem porque, primeiro, né, o Vale tinha de tudo para dar errado, né, pelo nível ali, pela quantidade de diversidade que tem, assim, se aproxima a quase 80% da população, né, é um dado, assim, super, super alto. E hoje o Brasil, até, né, nós somos descendentes até de imigrantes, né, então, assim, a diversidade hoje já é muito viva para a gente. Então, acho que a gente até consegue se identificar bastante com isso. E quando a gente fala aí na cultura das empresas do Vale, a gente está numa tendência muito próxima, que é, de fato, a gente conseguir focar no que interessa. E o que é focar no que interessa? É focar nos negócios, né? Só que o Vale, ele não... As pessoas não trabalham de camiseta porque é startup, né? É uma coisa que a gente sempre reforça também na Start. É porque o cara tá afim de trabalhar de camiseta. Ele não precisa colocar ali uma roupa que se adequa ao local, então precisa se preocupar com isso, preocupar com aquilo, o que vai fazer, o que, que não. O ponto ali das ideias, de compartilhamento mesmo, de projetos, enfim, de startups. A gente tinha uma cultura aqui ainda muito, eu acho que veio até de um pós-guerra, de muitas vezes, cara, um certo incômodo em compartilhar segredos, em compartilhar várias coisas e tal. Então, pô, eu tinha uma ideia, né, de uma startup, de uma empresa, de um projeto, enfim, a última coisa que eu fazia era contar para os outros. E hoje a gente vê a importância da cocriação né, do público, enfim, de diversos aí pensamentos na criação de um produto, na criação de um serviço, na criação de algo. E o Vale é super forte nisso. A última coisa que eles fazem ali é criar alguma coisa, né? A primeira é sair contando a ideia para todo mundo, para entender diversas perspectivas aí de negócios, para aí sim criar o produto. E o Vale, voltando ao ponto ali de diversidade, ele ensina uma coisa que é muito forte. As empresas, elas foram ganhando muita força por alguns aspectos, né? Um deles, a própria criação das empresas, como que foram feitas, né? A gente vai falar aí dos estudantes de Stanford, né, como exemplo. Eles saíram da universidade e queriam criar uma empresa. Eles não sabiam como funcionava uma empresa, só que eles sabiam como eles gostariam que a empresa deles fosse. Então, eles foram criando muito com base nas crenças deles e muito parecido com outras pessoas que estavam lado a lado. Cara, o que, que a gente vai focar, o que, que não? O tal da mesa de ping-pong. Cara, porque pô, eu sei que eu consigo um tempo ali por dia parar para, sei lá, para relaxar, para fazer qualquer coisa, jogar um videogame e tal. Isso não vai tirar minha produtividade. Eu não tenho esse preconceito de precisar ficar focado o tempo inteiro. Porque pô, eu já passei isso em grande empresa, eu sei que na verdade é uma bobagem. Como que eu faço para criar uma empresa da forma, né, que eu gostaria que fosse e não dentro de algum padrão? E sobre as outras questões, eu vou contratando pessoas aí que sejam boas e necessárias aí para minimamente estruturar a empresa, né, dentro aí de todas as regulações, enfim. E um outro ponto também em relação à diversidade, que eles aceleraram muito. A diversidade ainda pautado por muitas pessoas como algo puro e simplesmente ali humanitário, né, com foco em pessoas, tal, trazer voz, a gente, enfim, fomentar muitas questões baseadas aí no indivíduo. E além disso, o que, que o Vale acelerou demais? A diversidade dos times. Então, assim, os produtos lá, eles são criados numa mesa, junto, assim, é um brasileiro, né, seja homem, mulher, enfim, um brasileiro, chinês, indiano, americano, diversas idades, enfim, crenças, né, culturas, religiões, enfim, para criar um único produto. Então, a chance daquele produto nascer global é muito maior do que uma mesa com pessoas ali que fazem parte de um mesmo cluster, né? Uma parte ali que tem as mesmas referências, tem a mesma formação, a mesma cultura, enfim. Esse ponto de diversidade como foco estratégico do negócio ensinou muito o mundo do que a diversidade, além de questões humanitárias, fazia parte ali de toda a estratégia. Então, a gente tem como muito referência o Vale, por essas questões, cara, cada um é de um jeito, né, enfim, a gente não precisa perder tempo com coisas que não são relevantes quando a gente fala em questões do negócio, diversidade como parte aí da estratégia e foco, e vamos fazer e também ali no ponto aí da escala global, a gente fala na Start que é go global or go home. Então, a gente aprende aí bastante e tenta se inspirar o máximo possível neles, que a gente sabe que algumas formulazinhas aí dão muito certo.
Muito legal, Ju. Você falando nessa parte de diversidade e tudo, eu queria também somar a isso a parte de senioridade, né? Então, quer dizer, muitas vezes, né, assim, as empresas contam com a experiência de, né, de muitos profissionais, né? Você, por exemplo, pega o próprio CEO da Stone lá, né, Augusto Lins, um cara que teve uma trajetória brilhante aí no mercado financeiro, mas que depois de um certo tempo, sei lá, não estava mais afim daquilo lá, quis começar tudo de novo, quer dizer, né, e ele somou toda essa experiência com uma turma de jovens brilhantes aí, né, que criaram, inclusive, né, o grande case da Stone. Você acredita que possa existir mais cases como esse, onde você traz a experiência somada com a criatividade, a jovialidade, isso pode ser um blended interessante para as startups?
Acho que várias empresas, né, me perguntam, falam assim, cara, mas qual que é a fórmula do sucesso mesmo, né? Eu adoraria ter uma bola de cristal mesmo, até uma receita de bolo pronta, mas a gente sabe alguns ingredientes que essas startups de sucesso, elas mantêm muito padrão, né? E um deles é a composição mesmo de três ingredientes que são super necessários, que é o conhecimento, capital e rebeldia. O conhecimento é quando a gente fala, no caso ali do Augusto, né, poxa, de uma jornada, uma trajetória, enfim, sólida, cheia de bagagem e tal, unindo aí com a rebeldia e capital. Porque conhecimento, né, toda a estrada aí, junto com capital, é o que a gente já fazia aí há bastante tempo, né, há muitos anos.
conhecimento, só com a rebeldia e sem o capital, a gente também não consegue fazer muita coisa. O dinheiro é necessário. E só rebeldia com capital vira papo de doido. Então, o conhecimento com capital e rebeldia, eles são muito necessários assim, para andar sempre juntos. Por quê? Cara, o conhecimento ele vai mostrar, eu até fiz um post assim, recentemente no LinkedIn sobre isso, porque o conhecimento ele vai, cara, dar o caminho das pedras, conhecimento de mercado, cliente, como que funciona fornecedor, como que não, como que o mercado mesmo ele se comporta, né? Só que muitas vezes ele não pensou em todas as perspectivas. Por quê? Porque da mesma forma que ele sabe o caminho das pedras, ele sabe todos os buracos que tem ali também. Então ele sabe todas as possíveis barreiras. Então chega a rebeldia, né, pessoas assim que não têm muito tempo de mercado, ou até mesmo não tenham tempo de mercado, com diversas possibilidades. Então esses dois universos, eles conseguem se compor aí muito bem para realizar coisas incríveis. Muitas vezes, um público só com conhecimento não conseguiria pensar em perspectivas novas, né, assim como o público ali da rebeldia. E o da rebeldia, às vezes teria que voltar a estacar zero o seu projeto, milhares de vezes. Por quê? Porque não sabiam os buracos que encontrar. E o pessoal do conhecimento mais tradicional aí consegue orientar melhor do que nunca. E junto com a ajuda aí do capital, né? Que é para injetar, pra, enfim, né? Para contratar gente, expandir, escalar todos os produtos, enfim, conseguir fazer acontecer. Então, eu acredito muito, né? Respondendo aí a sua pergunta, eu acredito muito na união desses universos, e pelo contrário, é super necessário.
Perfeito, concordo em gênero e grau. Acho também, inclusive, que com esse mercado agora de startups que está crescendo pra caramba, né, esse mercado que está efetivamente, né, amadurecendo no país, eu acho que abre um novo, um grande mercado para os profissionais mais sêniores aí, pra exatamente para somar e estar emprestando toda essa competência, sua trajetória em projetos novos, né, de disrupção, projetos de inovação.
Perfeito. E até, André, até completando assim, esse ponto, diversas empresas, a gente está bastante acostumado até a ver pessoas de mercado dando mentorias, né? Só tem algumas empresas, como exemplo o PayPal, que eles fazem mentoria reversa. Você vê o potencial mesmo da união desses universos. Então, diretores sêniores, ali, né, enfim, no mais alto nível hierárquico do PayPal, faz mentoria com estagiários, jovens aprendizes, enfim, a turma nova. Por quê? Porque a resolução de problemas complexos para essa turma, quando você abre um problema, você fala assim, cara, como que eu conseguiria resolver? Para eles é muito mais simples. E ao contrário também. Pô, como que eu conseguiria, dentro do meu universo, enfim, jovem, cara, eu quero executar isso. O que você acha? Então, várias empresas já estão fazendo esse movimento da mentoria padrão e também a reversa para conseguir unir ainda mais esses pensamentos.
Pessoal, a gente está chegando aqui o final do primeiro bloco desse papo ótimo com a Juliana Alencar. E a gente vai agora, no segundo bloco, falar um pouco mais do mercado de educação. Até mais, pessoal!
Future Hacker. Life. Path. Future.
Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.